Shut up and sit down.
Meu caro ouvinte, estamos de volta na galáxia muito distante para falar de Star Wars, histórias do submundo. Eu sou o João Gabriel e estou aqui com o Taliariani.
E aí, galera?
E Diego Ferreira.
Fala, meu povo, beleza?
Então aqui a gente pagando a promessa de falar da única série que a gente ainda não tinha falado, de Star Wars, com atraso aí, né? Que ela foi publicada ano passado, mas curtinha, 6 episódios. Se você ainda não assistiu, a gente vai falar aqui com spoilers, pausa aqui, assiste lá, é rapidinho, 15 minutos cada episódio, você termina tudo e volta aqui. Roda a vinheta. E aí, meu povo, essa preciosidade que a gente demorou muito pra falar, focada aí na Lady Ventress e no Cad Bane, né, ou Colby. O que vocês acharam dessa série?
Cara, eu curti bastante essa animação. A Asajj Ventress é uma personagem que eu gosto muito. Ela foi extremamente importante em The Clone Wars. Então, como eles estão fazendo esses curtas de alguns personagens, ver que ela ganhou esse destaque, foi muito merecido. A história dela também. E depois, pesquisando um pouco mais a fundo, eu vi que essa relação que ela tem com o Qui-Lan, ela vem dos quadrinhos. Então, é aí um conteúdo que tava no cânone, não tava, né? A Disney acabou comprando os direitos, né? De Star Wars, ou algo assim. E aí fica aquela coisa que daí eles trouxeram um pro cânone, assim, relacionamento dos dois, sabe? Eu achei bem bacana. Mesmo sendo um final diferente do que eu esperava.
Só pra, antes de mais nada aí, lembrar aí nossos queridos ouvintes que a gente já gravou também aí o Histórias do Império e o História de Jedi, né? Então é o Elementar 243 e o 285, caso você queira ouvir aí, né? Eu gosto dessas histórias, assim. São as histórias curtinhas e dá uns complementozinhos de algumas coisas, né? Que aí eu fiquei na dúvida, né? Esse lance da Ventress aí foi, então, antes dela aparecer em Bad Batch, né? Na terceira temporada, né? É isso, se a gente for botar numa cronologia aí, não é?
E boa pergunta, eu não lembro. Deixa eu ver aqui na Wikipédia rapidinho.
Assim, eu entendo que seja antes, né? Que ela tá com aquele cabelinho que ela aparece lá no
em
Bad Batch.
Como tem passagem de tempo, eu não sei se os 3 episódios vão ser exatamente. Deixa aqui 18 BBY. Tem que ver quando que é em Bad Batch. Meu Deus, 1 milhão de propaganda. Cara, é depois. Depois do Bad Batch. Então, quando aquele prólogozinho, né, que ela ressuscita, é obviamente antes. Mas quando aparece ela lá como, tipo, segurança, né, ali da rodoviária, digamos assim. Aquilo é depois do Bad Batch.
E o do Cad ali é meio que a origem, um pouquinho da origem dele.
Que o Cad mostra mais 3 tempos diferentes, né? Enquanto que a Asajj ali, basicamente, os 3 episódios são continuando a mesma história, né?
O que foi raro, né? Porque normalmente nos outros, se eu não tô bem lembrado, eram historinhas mais fechadas nos episódios. Não tinha meio...
Cada episódio era uma história ali focada no personagem, mas sempre avançando o tempo.
Eu acho que a gente não viu mais de um episódio com o mesmo personagem.
Não. Assim, desses secundários, não.
Não, mas curti esse formatinho aí. Eu espero que tenha mais aí. Ou pegar, fazer sobre outros personagens e tal, usando esses 3 conceitos aí que tem, né? Sei lá, do Jedi, do Império e do Mundo. Então, não sei, né? Nunca, até agora, até o momento, nunca anunciaram a segunda temporada de nada disso aí. Mas eu espero que tenha com outros personagens e tal. Que foca em outros personagens, né?
Sim, eu gosto também desse formato que eles têm feito nessa série da Existência. Histórias de alguma coisa. Focar ali. Ser curtinho. Ser só 3 episódios em cada personagem, né? Geralmente ali eles focam em 2 personagens diferentes, dando um total de 6 episódios. E tudo bem curtinho, tudo entre 13 minutos. Acho que o episódio mais longo deve ter uns 17, 18 minutos. Tem aquela historinha ali, aquela pílula, só pra você ver mais um pouquinho sobre um personagem. Você ou dar um background pra ele, ou mostrar como é que ele tá, né? Depois da história dele contada nas outras séries. E eu quero que eles façam mais, né? Eles podiam lançar todo ano um, embora não acho que isso vai acontecer. Porque eu tô vendo aqui o Star Jedi foi 2022, do Império 24 e Submundo 25. Não teve em 2023, né?
Eu queria, por exemplo, eu queria um desse aí. Eu queria saber o que aconteceu com por exemplo, com a Ômega, por exemplo. Pegar um. Depois de Bad Batch aí, o que aconteceu com ela? Eu queria saber.
É, eu queria também saber mais da Ômega, mas talvez não num Tales. Eu queria o. Quem sabe ela não parece num live action aí.
Ah,
Porque todos os live
eu acho que.
actions estão sendo depois, né, da trilogia clássica, então.
É, eu acho que ela. Eu queria ver ela live action também. Quer dizer, eu só não quero ver o Bad Batch em live action porque vai ser o Temoeira. Eu vou ficar meio mãe. Mas eu queria ver, assim, queria ver ela, saber o que aconteceu com ela, pelo menos em algum momento, assim. Eu acho que do, pensando assim, em coisa do Império, assim, eu acho que não, porque a gente já teve um outro que fosse interessante, que é o Maul, né? Então, a gente já tem uma série do Maul aí, já mostrando o que aconteceu com ele. Então, eu não, pelo menos, não consigo ver nada, ver assim, não. Eu, pelo menos, não consigo pensar em outro personagem. E de Jedi, pensando assim, também não consigo pensar em um personagem que eu gostaria de ver especificamente.
Ah, eu gostaria de ver o Obi-Wan, a infância dele, pra que eles voltassem nessa linha do tempo do personagem. Porque é da Ahsoka até eles fizeram mais ou menos isso. Era uma infância ali, por exemplo. Daí eles casaram com The Clone Wars ali na última temporada. Daí eu achei que ficou bem completinho, sabe? Então o Obi-Wan é um personagem assim que eu tenho ainda muitas dúvidas. Mas não seria impossível eles fazerem, até porque eram os personagens principais, assim. Mas não tem nem sinal de que eles vão fazer uma segunda temporada ou vão dar continuidade. Só que nesse formato é muito bom, porque você assiste até relaxado, não é? Aquilo que você precisa te prender muita atenção. É, 3 episódios dá pra brincar bastante, de pular os anos, ou fazer 3 episódios seguidos, que nem foi o da Aventure. Então, daria pra fazer muito mais aí.
É, e não precisa de ter aquela coisa de também lançar semanalmente, gerar todo um hype. Não, lança ali todos os episódios de uma vez e ali e tal, pronto. Porque como a gente sempre falou, né? O Star Wars tem muito buraco, essa coisa pode ser explorada, então precisa ser sempre coisa gigante, né? Coisinha mais simples, como é essas histórias.
É, e até a questão do lançamento, eu não sei se vocês vão lembrar na época, mas é porque eu já jogava, mas esse do Underworld, ele foi lançado dia 4 de maio, que é o dia do Star Wars. E como a Disney começou a fazer uma parceria aí de peso com a Epic Games, os episódios da Ventress, os 2 primeiros, se eu não me engano, eles foram disponibilizados dentro do jogo. Tinha uma ilha de Fortnite exclusiva, que daí você podia assistir os 2 primeiros episódios, e aí isso estava disponível já no dia 2, então 2 dias antes do lançamento pro streaming. Eu lembro que eu rodei porque ganhava uma tela de carregamento como cosmético, mas eu não assisti. Eu esperei sair dia 4 certinho na plataforma pra poder acompanhar.
Eu ia te perguntar, como é que seria assistir dentro do jogo? Tipo, ia ter um telão virtual? Você ficava com o personagem na frente do telão?
Exatamente. Você tinha como deixar no espaço. É, cara, eles estão investindo bastante, assim, tá entrando bastante dinheiro pra Disney poder investir dentro de Star Wars também. É, porque assim, é um mapa temático. Era um mapa temático na época, e daí você tinha a opção de ficar lá assistindo com as outras pessoas ou colocar em tela cheia, como se você estivesse daí no cinema mesmo, que nem a gente assiste em casa pelo streaming. E esse ano eles fizeram uma coisa muito semelhante com o Mandaloriano e Grogu. Nos primeiros minutos do filme você podia assistir por uma ilha temática também de Star Wars. Aí deixei rodando também, né? Pra não precisar Depois ficar assim, ah, nossa, preciso, correndo no cinema. Mas tá bem interessante, assim, essa parceria deles.
Ô,
Isso
João,
é
o
muito
Fortnite. Jogador número um, cara.
Não,
o Fortnite é o que o Second Life jamais foi.
Verdade.
Não sei se a Thalia sabe o que é Second Life.
Não, acho que eu já ouvi falar, mas não tô ligada, não.
Foi mais ou menos,
A
assim, mal
nossa
comparando,
época.
né? Nessa época aí, ele foi mais ou menos uma tentativa de um. É como se fosse um The Sims, sabe? Online.
Cara, era isso. Era um The Sims Online, basicamente. Era o que o GTA RP é hoje em dia. A pessoa tinha trabalho, a pessoa tinha a segunda vida ali mesmo, né?
Nossa.
Eu lembro que era o princípio do que o metaverso quis ser. Que eu lembro o hype da época de, tipo, eu acho que o Bradesco abriu uma agência virtual dentro do Second Life. Tava nesse nível, cara. Eu nunca joguei aquilo porque, tipo, eu achava, tipo, era bizarro demais,
É, eu também nunca me
mas,
interessei.
né?
Que
E
loucura.
galera vendendo terreno lá, comprando terreno lá com dinheiro real, tá ligado? Foi uma parada meio louca, assim. Tipo, a galera comprava terreno na lua, é isso. Aí isso foi o metaverso, que aí o pessoal tava gastando milhares de dinheiros pra fazer especulação e não deu em nada.
É,
Igual NFT.
Second Life também rolou isso aí também. Mas foi uma parada que nunca me interessou. Eu nunca nem cheguei a instalar pra ver como é que é. Nunca me interessou real. Eu falei, cara, eu prefiro The Sims, que é um sandbox aqui. Então, eu nunca curti muito muito MMO, assim. Joguei, mas acho que nessa época aí, na época de Second Life, eu já tava meio de saco cheio. Já tava de saco cheio. Porque ele é de 2003, tá? Pra galera aí,
Nem
talvez
tinha
não lembre.
internet banda larga direito no Brasil, cara.
Era uma época que eu já tava. Isso em 2013 eu já tava saturado de MMO. Porque essa época aí, MMO também tava explodindo, tá? Era a época que o MMO ia ser o futuro, sabe?
Nossa.
Eu adoro a galera empolgada, né? Porque os MMOs iam substituir todos os jogos, né? Não ia existir mais jogo single player e tal. Ia ser só MMO, todo mundo só quer jogar MMO. Tamo aí, tá aí até hoje. Mas essa parada assim de ver coisa assim dentro do Fortnite. Assim, é uma doideira, né? E vira e mexe tem, né? Tem alguns eventos, ó, tem alguns eventos. Acho que já teve também ver final de futebol americano lá dentro, umas coisas assim. Então, isso no Fortnite é comum, assim, ter eventos assim, vou dizer assim, offline dentro do mundo. Assim.
O Fortnite, ele só tem as arenas de combate ou de assistir, igual esses casos aí, ou ele também tem, tipo, um mundo aberto?
Aí, não sei, aí a Thalia aqui, a Thalia sabe dizer.
Thalia, você que é jovem.
Você que é jogador de Fortnite?
É, não sou tão jovem assim, né? Porque eu já me sinto velho. Mas não diria mundo aberto, mundo aberto que nem a gente conhece. Mas que nem tem um módulo, porque a Epic também fez parceria com o Lego, que daí é o Fortnite Brick Life. Aí é um mundo, assim, tipo uma cidade que tem áreas mais afastadas, assim, também. Que daí você vai concluindo missões, só que daí é todo no estilo de Lego. E mapas de criadores, assim, alguns eles são bem. Eles parecem que são um mundo aberto, mas ainda você sente que, né, tem aquele limite, assim, ou ah, não, a missão é muito centrada em uma coisa só. Mas assim, comparando dos últimos anos pra cá, a coisa cresceu muito, sabe? Assim, ficou gigante demais ao ponto da Disney mesmo, né, fazer essa parceria, que ela precisava de alguém para desenvolver os jogos e os personagens dela em jogos eletrônicos, então ela conseguiu. E aí isso reflete diretamente, né, no conteúdo que acaba entrando Star Wars pra dentro do jogo. E até agora vai ter o evento da Disney, que vai sair alguma coisa relativa a uma parceria que eles já estavam assim, tá, parece que a coisa tá ficando morna agora, mas quando eles anunciaram, falaram que ia vir uma nova experiência com a Disney, né, pra dentro de jogos. Então eu acho que vai ser nesse evento que eles vão falar alguma coisa mais, assim. Mas tá muito na dúvida se vai ser alguma coisa da Disney dentro do Fortnite, ou se vai ser a Epic Games que vai desenvolver um jogo específico da Disney pra ser vendido separadamente. Tá muito, assim, muito muito embaçado, né? Pra dizer com certeza o que é o quê. Mas a cada ano que passa, cada Star Wars Day, mês de maio mesmo que vem, eles sempre estão colocando conteúdo a mais.
É, legal.
Eu sei que a Disney não, provavelmente não vai querer fazer isso, porque ele, acho que não vai querer ver personagens se matando dentro do cenário dela. Ela poderia fazer o cenário da Disney lá, do parque mesmo, gigantesco lá, pra galera jogar.
Então, ela já chegou a fazer isso também, dentro do jogo. Mas aí até que são algumas ilhas que já vieram e que não existem mais hoje em dia, elas ficavam em um curto período, assim, sabe? Essa parte toda da Marvel, né? Tem personagem que volta até hoje, assim, pra loja, pra comprar, tudo. Mas os clássicos mesmo, né? A princesa com um rifle de assalto na mão, daí é um pouco mais difícil, né?
É.
Star Wars, a gente já tem bastante personagens também. Só não tem a Sage Ventress, daí eu fico chateada.
Sim. Eles poderiam, assim, dentro mesmo do Fortnite, assim, mapas pra interação mesmo, assim, não necessariamente um Battle Royale, né? Sei lá, pegar um, por exemplo, pô, tem o mapa da Disney, sei lá, vou falar aqui, mas sem pensar em capacidade, em técnica, né? Sei lá, o mapa da Disney também é real pra galera passear lá dentro do Fortnite, sei lá. Seria interessante, né? Aí a pique Second Life mesmo.
Tinha um mapa, que eu não sei se ainda está disponível, que ele é tipo capturar a bandeira. Aí você escolhia entre rebeldes e império, e daí você tinha que ficar em volta ali das três bandeiras, e aí quem ficasse mais tempo com o domínio das três levava a partida, né? Mas, assim, eu acho que tem bastante coisa ainda pra desenvolver. Enfim.
Aí você vê, né, que nesses três episódios aí com a Vance, ela mudou mesmo, né? Aí vê que ela é uma... que ela mudou as atitudes, né? Ela, assim, ela... É porque isso nunca... não fica claro, né? Mas, assim, é porque ela saiu do lado negro? Isso não fica claro, né? Mas...
eu acho que sim, cara.
Mas acho que pode dizer que sim, né? Porque...
sim. A gente já meio que vê isso lá no Bad Batch. E dá pra ver como ela... ali ela tá mais... escondida e tal, né? E a Omega ajuda bastante nesse desenvolvimento da Asajj. E aqui, quando a gente vê nessa antologia, você vê que realmente ela tá uma pessoa mudada. Ali no começo ela tá, tipo, só como segurança da rodoviária mesmo, mas tu vê que ela prontamente ajuda o garoto, ela faz tudo pra proteger ele. E quando eles estão lá naquela fazenda, que aí encontra um cara que era um oficial separatista, né? Ela falando, não, nosso lado não ganhou, os dois lados perderam. Você vê que houve um desenvolvimento dela, né? E pra mim ela não tá mais, não tem mais ali resquício do lado negro da força. Ela não tá mais movida por raiva, por medo, por ódio, por nada disso.
E no fundo a gente vê, e eu sinto muitas nela, que por mais que ela estivesse envolvida do lado negro da força, e enfim, né, ter ficado perto do Khan e tudo mais, no fundo, quando ela volta a ser ela mesma, né, essa parte mais serena, mostra que no fundo ela sempre foi a filha da Tomir. Então, voltar às origens, voltar ao povo dela, né, e até o início do episódio, até mesmo a mãe Talzin conversa com ela, tudo, né, falando que, assim, como que é o peso da palavra de um Jedi, né, que ele falou pra ela, assim, ele jamais vai esquecer ela, né, ele jamais vai deixar de amar ela. Então, são pequenos detalhes sutis, assim, que você vê que ela tem uma nova oportunidade de recomeçar, e ela recomeça certo mais uma vez.
Eu gostei muito desses episódios da Asajj. Talvez foi um dos que eu mais gostei de todos os personagens que a gente já viu nessas séries, nessas antologias das histórias. E, embora o formato seja o mais diferente, né, e eu gosto do formato de cada episódio ser num tempo diferente, mostrar mostrar o desenvolvimento da Saji aqui, como ela evoluiu e tu viu o peso emocional dela, tudo de uma pessoa que perdeu tudo, ela voltou à vida, mas para ela ter voltado à vida, ela perdeu o amor, a pessoa que ela amava, né? E ela até tenta buscar ele, mas quando ela tem essa oportunidade de chegar mais perto, né, no final do terceiro episódio, ela vê que aquilo não faz mais sentido. E foi o que a Mentalzinho falou, né? Que o custo dela voltar à vida seria ela perder esse sentimento de amor. E essa tristeza que ela carrega por conta disso, mas ao mesmo tempo ela segue em frente, cara, isso foi muito legal. Eu gostei muito. E a trilha sonora desses episódios da Sage tá ruim, tava incrível, cara. Não sei se é violino, se é viola, o que que é, mas achei muito bonito. Inclusive, me lembra uma música do Naruto Shippuden ali no arco
Olha
do Tazori.
só, João tá com o maluco, que
João,
isso?
tá, cara.
Caraca, maluco, quem diria, cara, quem diria? Cara, a gente tem que gravar um anime do
Cara, vamos gravar Naruto. Eu topo.
Caraca, eu vou assistir Naruto, cara, que eu já assisti tudo. Caraca, promessa é dívida, hein? Vou ver isso.
Pula os fillers.
Vamos gravar Naruto, olha aí, depois a gente grava o Shippuden, beleza, tá fechado, hein?
Muito bom, cara, assim. E ter ido do Cad Bane logo na sequência, eu não gostei tanto, assim, do Cad Bane. Eu acho que eu gostaria mais se o da Sage não tivesse vindo no primeiro. Pra mim, botou a barra muito alta e a do Cad Bane era muito qualquer coisa, assim. A história dele é tanto faz, tanto fez. Foi legal, eu gostei, não é ruim. Mas se eu não tivesse visto o da Sage imediatamente antes, eu teria gostado mais.
Né? O do Cad Bane é meio um pouquinho mais abaixo, né? Porque a da Ventress trouxe um peso. Ela é uma história que traz um peso maior, né? Até para o personagem, né?
Sim.
Do Cad, a gente só vê ali um pouco mais da origem dele e tal, essencialmente.
Nesses episódios, falo também, né, que o da Sage pra mim tá muito acima da média, mas não posso deixar de falar que reagindo pra gente gravar, eu senti dessa vez que, como são três episódios que mostram um tempo, né, uma diferença de tempo legal entre um episódio e outro, que você vê que a vida dos personagens não pararam, me deu a sensação de que a cada episódio parecia que o conflito ele ficava mais pesado. Eu senti, me senti mais pesada assistindo, mas eu acho que é por conta das situações que aconteceram, né? Então, enquanto alguém subiu muito na vida, que foi um amigo dele, o Bane cada vez caiu mais, né, dentro da criminalidade. Não que ele não tenha crescido daí dentro da criminalidade, né? Vendo na balança, né, do que é certo e do que é errado, foi assim, se acumulando até chegar no final do episódio, né? Foi interessante, né, de ver o Bane, que não é de muitos amigos, ele ter realmente um amigo, mas que por uma situação assim, específica, tudo acabou mudando, né? Achei uma história mais densa, vamos dizer, mas é por questão mesmo do desenrolar, não que não são os atores, né? Mas realmente eu concordaria que o do Bane poderia vir primeiro, para depois vir a Dara. E eu creio também que uma grande parcela de fãs de Star Wars gostam mais da Sage do que do Cad Bane.
Ah, com certeza. Mas não, eu só concordei.
Ah, tá. Porque acho que a Ventex teve mais, acho que mais desenvolvimento, né, ao longo dos anos aí, né? O que a gente vê em situações mais pontuais, né? E assim, eu acho que em Star Wars, assim, a galera sempre deu mais destaque mesmo pro. Agora mudou um pouquinho, mas eles sempre davam mais destaque mesmo pro Jedi, sim, porque a outra galera assim, submundo e tal, né? Os bandidos, mercenários e tal. Agora com Mandalorian, Boba Fett, deu uma mudadinha nisso, mas o foco foi maior no Jedi, sim, mesmo. Foi, né?
E o Cad Bane sempre foi um personagem sem muita profundidade, né? Era só aquele estereótipo do pistoleiro de Velho Oeste, versão Star Wars. Tanto que a gente vê que isso é desde a origem dele, do personagem, a gente vendo aí no nesse histórias do submundo, e até a morte dele lá no na série do Boba Fett.
O Cad Bane, eu tenho pra mim que é pra reforçar isso pra reforçar que as inspirações do George Lucas também foi os Western, né?
Sim, com certeza. certeza.
Que é, sempre tem aquele lance do duelo, né? De pô, ele tá ali duelando com um policial. Eu falei, cara, era sua vez, outro policial fazer lá o que é de Bane, cara.
Exatamente.
Desculpa, gente, é que eu sou do Rio de Janeiro. Eu não entendo essa parada, não. Assim, no Rio de Janeiro, o Cad Bane já tinha ido com Deus, já.
No Rio de Janeiro, o Cad Bane não ia chegar nem na frente ali do duelo. Ele já tinha rodado antes.
Já tinha rodado. Primeiro que ele já ia tomar um tiro de um fuzil de laser só pra ficar esperto. É isso, né? Mas essa parte, assim, é maneiro. Eu gostei da... Eu não tinha entendido que era o Cad, não. Quando aparecem as crianças ali, até falar o nome do personagem, eu achei que era o Cad que tava recrutando crianças. Falei, ih, caraca, agora ele tá pegando Younglings aí.
É, eu acho que a intenção foi meio que essa, né? Tipo, quem é aquele outro cara? Aí tu vê, tipo, putz, o Cad Bane só tava emulando o cara que foi uma figura paterna pra ele.
É, eu pegou até o chapéuzinho do cara, né? Que é o Laszlo, tal.
É clichê demais, cara. Pô, e o cara assaltava loja de conveniência, cara.
Pô,
cara. Muito baixo.
Ele era muito zero level, né, cara? Roubando lojinha de doce, tal.
Caraca, cara. E aí deixa ali no final do terceiro episódio, deixa aquele mistériozinho, né? De tipo, ah, então a criança é filha do Cad Bane? Será? Será que esse que era o mistério que o amigo dele não revelou? E aí isso é só pra ser um clichê de western mesmo? Como assim, a criança lá, o menininho? Pra mim ficou meio subentendido que era o filho do Cad Bane. Vocês não leram dessa maneira, não?
Não, não tinha parado pra raciocinar isso, não.
Por isso que eu fiquei assim, porque pra mim era filho do amigo dele com a menina que o Bane gostava.
Eu acho que a coisa foi meio assim, tipo, ah, ele criou, tanto que a criança chama ele de pai. Eu acho que todo mundo deve pensar isso, mas é possível que ela tava grávida ali, né? Quando o Cad Bane foi preso.
Justo, não vou me contrariar disso, não, porque, enfim, existe possibilidade.
Que até quando ele tá morrendo ali, ele fala, ah, você tirou tudo de mim, né? E ele fala, não tudo. E aí foca na criança. Mas pode também não ser, né?
Se levar em conta que o menininho é azul e tu for levar em conta a genética, pode ter uma mistura aí, né? Pra que a criança é azul, mas...
Porque a mãe da criança era azul também, não era?
Ela era verde.
Eu diria que ela era uma cor em verde e o azul.
Ah, então é do Cad Bane, porque a criança é azul.
E aí, qual que é a probabilidade?
Cadê o programa do ratinho de Star Wars pra gente fazer o DNA aqui?
Eu diria que a cor dela era azul piscina, ou verde piscina, como o pessoal chama. Mas ainda assim, ficou pulga atrás dele agora. Caraca, será que o Cad Bane deixou um filho, cara?
E aí ele vai vingar o pai, e aí no final ele descobre que, na verdade, não era o pai dele, era só de criação. E a pessoa que ele tá indo matar é o verdadeiro pai. Igual o Luke Skywalker pro Darth Vader, você matou meu pai, não, eu sou o seu pai.
Agora, uma outra dúvida aí no outro episódio os episódios da Ventre, que não fica claro se o garoto que tá acompanhando ela ali é um Jedi mesmo ou se ele ainda tá em treinamento. Ele virou mestre dele? Ou eles só viraram companheiro mesmo de aventura?
Acho que só de aventura mesmo.
Talvez ela ensine algumas coisas pra ele, mas não acho que se tornou super treinamento. Até porque, mesmo sendo o período imperial, dava pra ver que ela não queria se meter, sabe? Meio que, assim, o que tinha pra dar pra ela já deu, com toda a questão das guerras clônicas. É isso que fica muito subentendido, sabe?
Tem o resultado do DNA aqui. Ela é verde, cara. O Nira é verde, a Arin é verde, a criança é azul e o Cad Bane é azul.
Ah, mas não necessariamente também, né? A gente não sabe toda a linhagem deles aí, né? Porque, pô, acontece também, né? Pessoas que têm, por exemplo, né, pele negra, né?
Assim.
Nascem com a pele mais clara. Então, a gente teria que pegar a árvore genealógica aí dos dois aí pra ver. Pode ter alguém, ele pode ter um parente azul aí mais antigo aí, né? A gente não sabe. Mas seria bom um pique-pique pro programa do Ratinho aí, né? Saber quem é o pai.
Gente, simplesmente o João estava certo. Isaac, que é o nome do menino, é sim filho do caçador de recompensa Cad Bane com a Erin. É isso aí.
É, ó, é canon. Tá escrito aqui, ó. Canon na Wikipedia.
Olha aí, então é isso aí.
Então é isso. Caraca, muito clichê. Ele chegando, você matou meu pai, e o Cad Bane falando, não, eu sou seu pai.
Ele vai atrás de vingança aí depois.
Caraca, imagina então, o Isaac passa a vida dele procurando pelo Cad Bane, e aí quando ele finalmente acha, é logo depois do Temuera Morrison ter matado o Cad Bane.
É, aí ele vai atrás de vingança. Pronto, matar o Boba Fett, é isso.
Caraca, Disney contrata a gente.
Pode ver a ascensão dele aí no mundo do crime, aí tá buscando vingança, ou por outros bens, precisa ser necessariamente ser no mundo do crime, né? Sei lá, mas se tornar uma pessoa relevante aí e ir atrás do Cad Bane. Depois aí descobre quem matou, descobre que é o pai dele, e ele vai atrás do Boba Fett, é isso.
Cara, realmente, fazer um adendo, tem um diálogo que eu acabei de passar essa parte do episódio, que parece que o conselho tá conversando ali, e aí um deles fala que sente muito pela criança passar por isso, e daí faz uma pausa dramática de tipo, ai gente, ele vai descobrir quem é o pai verdadeiro. Agora sim, faz sentido olhando por esse lado e confirmando, é bizarro.
Como diria Seu Madruga, vingança nunca é plena, matar a alma em veneno. Isaac, não vá por esse caminho. Olha o que aconteceu com o seu pai biológico.
Aconteceu com todo mundo, né? É. Se não fosse isso, teu pai de criação tava vivo também.
Exatamente.
Pô, mas dá um plotzinho pra uma série, tá?
Dá. Ou pelo menos faça um livro, alguma coisa aí, um quadrinho.
Eu ainda que não necessariamente ter desse personagem não, mas eu queria ver uma história assim, acho que a gente ainda não viu de fato, né, que não tem realmente Jedi, sabe, falta um pouquinho disso assim, de desapegar um pouquinho de, porque esse mundo, esse submundo de Star Wars é interessante, e eu acho que ele se sustenta por si só sem precisar colocar Jedi, Sith, desculpa, eu gostaria de ver uma tentativa nesse, indo por esse caminho.
Se for contar que a família Hutch já tem um grande peso no submundo, sabe, não é impossível de eles desenvolverem histórias com outros personagens que apareceram nas animações, até mesmo nos filmes, né? Que não ganharam taque, ou não ganharam algum diálogo. Boba Fett, porque começou nisso, mas esse meio desenvolvimento da série, assim, teve alguns probleminhas.
Agora, uma coisa que eu achei legal, assim, falando no geral sobre essa temporada, é que eles estão mantendo a ideia da dualidade. Né? Eles sempre mostram dois personagens com um tendo, tipo, uma ascensão e o outro caindo, né? A gente viu isso na primeira temporada, que foi lá dos Jedi, que a gente viu como o Dukan era um excelente Jedi e foi caindo pro lado negro. A gente vê ali a Ahsoka, né? Que a gente sabe que ela sempre foi boa e tal, e aí a gente vê o crescimento dela ao longo do tempo, de uma forma que a gente não tinha visto ainda. No Império, a gente vê ali o caminho da Morgan, que aí como ela cada vez mais vai entrando naquele mundo ali do Imperial, como é que ela foi ascendendo dentro daquela estrutura. E a gente vê a redenção da Barriss, né? Como ela foi ali de um instrumento do Império, que ela foi capturada, torturada e tal, e como ela se redimiu, né, após aquilo, se tornando uma pessoa melhor e ajudando os outros. E aqui a gente vê a mesma coisa, a gente vê como uma criança que teve oportunidades ruins foi cada vez mais caindo no caminho da vingança, enquanto que o da Asajj a gente vê ela se redimindo, né, e fazendo o bem ali por ela estar passando, transformando a vida do menino, que eu esqueci o nome agora, né? E até aquele problema ali naquele planeta que eles vão, ela meio relutante no início, mas depois vendo que o menino tem razão, Japão e ali conseguem melhorar a vida das pessoas que viviam ali, né?
Esse episódio é muito bom, esse finalzinho do episódio, que tem ali um cara do Império ali morando ali, né? Com a neta, provavelmente, né? Ou com uma criança. Não sei se ele fala que é parente dele e tal. E
É neta
ela
dele
fala,
que ele fala.
é neta, né? Aí ela fala, né? Ah, você ainda tá tão envolto na guerra, você não esquece, você não percebe que a guerra já acabou, né? Isso dá pra fazer um paralelo com pessoas com PTSD, com essas coisas assim, né?
Sim.
Mas tu tá ligado quem é ele?
Não.
Ele é o Wolf Yularen. Ele era o almirante que fazia a narração de The Clone Wars. E geralmente o Anakin tava junto no cruzador dele.
Cara, pô, realmente, quando eu vi, eu achei que era ele. Mas aí depois eu fiquei na dúvida, porque quando ele fala pra Asajj, né, que há o nosso lado, só que eles estavam do lado, eles separados. Eu, como assim o nosso lado? Porque ela era separatista e ele não era da República. Aí eu falei, ah, deve ser outro personagem que só aparece então. Mas era ele mesmo, né? Olha só. Isso eu gostava muito do Clone
Então,
Wars,
se eu tô
né?
muito
Que ela
errada, gente,
narra.
aí eu tenho que ver quem que é.
Não, talvez seja ele mesmo. Deixa eu voltar aqui na Wikipédia, na página. Foi no terceiro episódio?
Terceiro episódio.
Desse 1 milhão de propaganda,
Não.
deixa o site
Tem
mega
gente,
lento.
porra, tem gente falando que não é, mas é a cara dele, gente. Tem alguma coisa errada.
Ah, é. Tá aqui, ó. No, pelo menos na Wikipédia tá. É. Velho não identificado.
É verdade, esquadrão.
É, tá aqui, ó. Na verdade, avô não identificado e neta não identificada.
Ah, então não. Mas então o cara tem um irmão gêmeo perdido na galáxia aí,
Parece
cara.
muito, cara. Porque eu também, quando eu
Não,
vi
sai
logo no
fora.
início, eu achei que era ele. Aí tá falando aqui, é um humano masculino que foi um membro condecorado da Confederação dos Sistemas Independentes durante as Guerras Clônicas.
E eu até pensei, porque aqui, tipo, como ele conheceria a Ventress, né? Na minha cabeça, tipo, como ela era muito relevante, tipo, quem não conhecia ela. Mas realmente, só um vozinho. A gente pode cortar isso aí, que eu não quero fazer esse mico no cast, desculpa, mas eu acho isso inadmissível, porque um é a cara do outro.
Parece muito. Eu também confundi quando começou o episódio. Que aí o que me fez deixar, eu falei, ué, então não é ele? Foi justamente quando ele conversa com ela e fala: Ah, você tava na sombra do Khan, né? E a gente agradece por isso, Lady Ventress. Eu falei, porra, então ele não é só um velho bigudo.
O dublador desse personagem é o Tony Amendola, mas ele já fez vozes em Star Wars Jedi Fallen Order e Jedi Survival. Mas até a voz, cara,
É parecido.
Pô, Disney, perdeu uma chance, cara.
É, Filone vacilou aí.
Pode então pegar e fazer um Tails, alguma coisa aí do cara, do almirante. Pronto.
E pro futuro dessa antologia das histórias, o que vocês esperam? Vocês esperam que tenham uma nova rodada de histórias de Jedi, Império e Submundo? Ou vocês acham que vai ter um quarto tema?
Eu tava pensando nisso. Se for o quarto tema, qual seria o quarto tema? Porque eu acho que Império, Jedi e Submundo, eu acho que é o principal, que é o principal triângulo de histórias de Star Wars, eu acho.
É, eles podem
Eu vejo.
ir para outros períodos, pode fazer, tipo, histórias dos rebeldes, histórias
Tem os
da
rebeldes também.
resistência, histórias da guerra, das guerras clônicas.
História
Pode
dos
fazer
clones.
vários.
Podia ver aí um ponto de vista dos clones sobre esse bagulho todo aí.
Eu levantaria a ideia, já que a gente conversou, sobre almirantes, que nem um almirante do Yularen. Poderia falar a gente tem muito conteúdo de Rebels da frente ali, mas daria para falar sobre o almirante Thrawn, que, né, tá em alta agora também. Então, infância, adolescência dele. A Mon Mothma poderia também ser feita alguma coisa de infância e adolescência, já que ela teve um destaque muito grande em Andor. Eu iria mais nessa coisa assim de cargos grandes, né, em ambos os lados, sabe? Mas a linha do tempo, ela é muito longa, então poderia ser alguém, né, da Nova República, né, até a parte do separatista, império, rebelião. Essa parte da rebelião, porque até a gente tem bastante conteúdo dos personagens mais importantes, né, dos personagens principais. Mas se fosse puxar de algum personagem secundário, alguma coisa assim, não sei, que seria legal também. A gente tem um pouquinho da Morgan, mas é meio a meio, né? Meio da Miri, meio quando ela começa a crescer dentro do Império ali. Ou se não, continuar assim, a fazer mais episódios, três temas que a gente já tem, sabe? Que é muito bom também.
Porque por exemplo, lá do Almirante, por exemplo, lá, fazer focado no Almirante, cai no, sei lá, no Império, cai nesse, né, se for fazer sobre isso, né? Sobre algum Almirante e tal, se for fazer sobre a Mon Mothma, acho que não, que aí, por exemplo, teria que ter, sei lá, histórias da República, sei lá, teria que ter um outro nome, né, pra o tema bater, né, focando especificamente nela, né?
Uhum.
Acho que teria que ter um outro tema, né? Mas realmente, eu gostaria de ver mais outros personagens, assim. E eu tava pensando assim, nos que a gente tem, assim, de Jedi, eu acho que é o que a Talia falou, eu queria ver o origem do Obi-Wan, então, como é que foi o treinamento do Obi-Wan, como é que ele foi recrutado, essas coisas assim, o início de, ali, antes, um pouquinho antes do episódio 1, né?
Procurando aqui pra ver se eu acho alguma notícia de, falando de uma quarta temporada, e não tem nada. Disney não confirmou nada, nada, nada. Eu acredito que não teve esse ano por conta de Maul, né? Esse ano a gente teve Maul.
É.
E também a gente vai ter a Nona Jedi, que vai sair em agosto, se eu não me engano. Deixa eu confirmar.
É. Mas a Nona Jedi não é pela Lucasfilm Animation, né? É um outro estúdio, não é?
É, vai ser o...
Sim, mas tem até o seu peso, né? É uma das animações de terceiras que o pessoal mais pula.
Mas digo, a Lucasfilm Animation não tá trabalhando... Só se... Não sei se eles vão fazer, tipo... Estão trabalhando na segunda temporada de Moon Shadow Lord.
É, acho que deve sair coisa do Moon, né? Deve ser mais alguma coisa agora.
Que a segunda temporada já foi confirmada, né? A gente até comentou no, quando a gente gravou sobre o Mo, embora não tenha data ainda de quando vai estrear.
É, vou falar aqui o que eu falei lá. A gente precisa de algo no Peak Clone Wars pra trilogia sequel, tá?
Precisa mesmo.
Porque a gente precisa de mais material de, como o Kaique até falou lá, a gente precisa de mais material de apoio pra trilogia sequel. Sei que vai sair alguns filmes e tal, mas a gente precisa de uma série com mais tempo de movimento. E acho que na animação seria melhor. Porque, como a gente já falou, né? Como a gente falou lá também, né? O Resistance, eles desistiram, né? Então, a gente precisa de uma série disso aí, pra poder dar mais profundidade e, entre aspas, salvar as sequel como o Clone Wars foi pra...
Cara, seria muito bom, porque até hoje eu tenho um problema com a Resistência. Até hoje, cara. Pra mim é muito difícil engolir essa animação.
Trama de guerra.
Calma.
Assim, e tem conteúdo, tem estado para poder desenvolver uma coisa legal. Não tô falando que precisa ser urgente, mas se tivesse uma quantidade de temporadas legais, pô, ia dar certo.
Vocês têm mais alguma coisa aí pra falar?
Não.
Curtinho,
tô,
né?
Tranquilo.
A gente acaba falando mais de outros assuntos do que a própria série. Sim. E é isso, pessoal. Essa antologia aí muito bem apresentada pra gente, continuando as histórias que a gente já tinha visto em outras animações, personagens que a gente já conhecia, trazendo mais aprofundamento pra eles. Como a gente acabou de discutir, espero que façam mais, porque deixa um frescor dentro desse universo que a gente gosta tanto, né? Talia, faça suas considerações finais e seu jabás.
Bom, a série é curta, então o que eu tinha pra falar era isso mesmo. Sempre feliz de ver a Ventress nas telas. É a segunda vez que nas animações que a gente vê que ela tem uma possibilidade de ela recomeçar, porque sim, ela recomeçou lá no final de Clone Wars também. Então, eu não lembro, assim, também na época, se eu tinha visto ele ou não. Comparando com a data de lançamento, ela tá bem longe pra eu lembrar de cabeça. Mas o Cad Bane passa bem, né? Tem alguns episódios legais dele, do Clone Wars. menor, então vale a pena assistir. E que nem os outros ali, né, nem as histórias do Império, quando eu tava pegando pra assistir a série da Soca de novo e pegando alguns episódios do Mandaloriano, eu misturei junto com os episódios da Morgan. Então fica legal, assim, de brincar, né? Ah, pega o episódio de um, de outro, daí já tá aqui, já tá pra cá. Então, do Cad Bane, assim, tem um arco legal, né? Então, infância, adulto e até a morte dele. E, bom, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Meninos, muito obrigado pela companhia de vocês. Então, sempre é muito bom estar gravando, Star Wars principalmente. E para mês que vem já tem coisa nova, né? Já vem conteúdo aí que a gente já pode pegar pra gravar. Ó, quando a gente termina a pendência, sempre aparece alguma coisa a mais. Mas é sempre muito, muito divertido, assim, conversar e trocar essas ideias.
Diego, faça suas considerações finais e o jabás da casa.
É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Bom, fechamos aqui o ciclo, né? Tudo, já falamos de tudo que é canônico aí em Star Wars, né? Falamos até de coisas não canônicas, né? Falamos especiais do Frango Robô, do Family Guy. Falamos até de paródia de Star Wars, né? Falamos sobre os Spaceballs. Então tem tudo aí no seu feed. Que agora, a única coisa, assim, mais relevante... Até o lançamento de Nono Jedi de Star Wars que falta pra gente gravar é o Clone Wars do Tartakovsky, que a gente tá enrolando pra gravar isso aí. A gente precisa parar e gravar. E agora temos que gravar sobre Naruto, né? Então é isso. E você quiser ouvir a gente aí, procura a gente em todas as redes no @podealimentar, no site Coador Cultural. É isso. Valeu.
Valeu e tchau, tchau.
Valeu.
Tchau, tchau.